enquanto preparava o estudo para a mensagem de hoje, eu queria bolar um título muito legal para essa mensagem. E eu consegui bolar o título de Deus Ano Velho, Feliz Ano Novo. E uma das coisas é que na passagem de ano, principalmente quando o domingo, o primeiro do ano, cai perto da passagem, tudo quanto é pastor quer pregar alguma coisa que dê uma inspiração para o ano novo, ou que dê uma explicação para o ano que passou. Hoje, na época da mídia social, todo mundo está querendo bolar uma frase nova para postar. Eu fiquei longe da mídia social já tem 10 dias, que eu não mexo nem o WhatsApp, nem e-mail. O pessoal está ficando louco comigo. Nem naquele outro lado do azulzinho. Mas o pessoal fica querendo bolar uma frase de efeito. Como quem vai mandar um cartão? Como se fosse substituir, talvez, aquela coisa. E da mesma forma que eu tentava bolar um título aqui, eu fiquei pensando em como explicar algumas coisas. Como explicar aquilo que passou. Como explicar a dor que nós sentimos. Alguns anos atrás, aliás, uns 15 anos atrás, eu ouvi uma frase naquele programa que tinha 11 e meia, um rapaz bonito, gordo. E ele falava assim lá, ele falou uma frase, eu queria morrer que nem meu tio, dormindo e tranquilo, e não como os 40 passageiros do ônibus que ele dirigia. Essa semana eu fui ver um filme e estava lá no começo do filme essa frase. Tinha até o autor da frase, eu nem lembro quem foi. Mas é interessante que quando a gente tenta explicar o que aconteceu, o que não aconteceu, por exemplo, alguém que na última hora perdeu um voo e o voo caiu, e ele fala: ah, que bênção, Deus impediu que eu entrasse naquele avião. Como se, como diz um filósofo zombador, como se Deus se preocupasse só com um e esquecesse os outros 40, os outros 300 que estavam lá no avião, os 40 do ônibus. Alguém que corta a mão, uma amiga nossa cortou a mão, não pôde levar os filhos ao parque, e naquela semana sequestraram duas crianças parecidas com o filho dela. Ela falou: Deus me impediu de ir ao parque. Como é que a gente faz essas coisas? E quando a tragédia começa a acontecer no nosso quintal, a tragédia começa a acontecer na nossa casa, e no ano, como o pastor Davi falou, nesses dois últimos anos, que nós temos visto aí o mundo virar de avesso, onde é que está Deus? E eu queria falar para a igreja hoje, não como uma forma de impressioná-los, não como uma forma de evangelizá-los, mas eu queria trazer a palavra de Deus exposta para vocês, para que o seu culto ao Senhor seja mais honesto, para que o seu louvor a Deus seja mais puro, por conhecer o que Deus diz na Bíblia e o que Deus exige de nós. E para isso eu vou usar três locais da Escritura que, se você usa a Bíblia antiga ainda, boa, né? Você pode pôr o dedo ali. Se você usa o smartphone, você pode marcar os três lugares e ainda usar o dedo. Para ficar um pouco mais fácil, eu escrevi aqui no meu papel os textos, mas eu tenho eles também abertos aqui. Primeiro texto, você pode pôr o dedo lá, é Jeremias 31. Tá? O segundo texto é João 1, o Evangelho de João, capítulo 1. Esse é fácil. Ele devia, quando você joga a Bíblia no chão, ele já devia cair aberto. E Efésios 1. Vamos à leitura de Jeremias 31, versículo 7 até o 9. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria, Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Esse texto está falando de uma restauração alegre, está falando sobre algo que vai acontecer no futuro. E tem muitas imagens aqui que podem ser reconhecidas em outros lugares da Bíblia. Tem imagens aqui que são vistas no Apocalipse, tem imagens aqui que são vistas no profeta Daniel, tem imagens que são vistas pelos salmistas, tem imagens que são colocadas, mas o que é muito importante é que está dizendo que há uma razão para um cântico de alegria no momento de tribulação. O momento de Jeremias, e se você conhece um pouco a história dele, vocês vão conhecê-lo pelo apelido de o profeta Chorão. Era um momento de lamentação, era um momento onde tudo que ele via ao seu redor era a destruição de uma aliança do povo com Deus, era a deturpação do direito. E ele não via uma situação, mas aí vem, assim diz o Senhor, canta com alegria. E não é uma opção de sinta-se alegre e depois cante uma canção. É uma ordem de cantar com alegria entre todos os chefes das nações. É uma notícia boa que devia ser ouvida, não somente em Israel, mas devia ser ouvida em todo o mundo. Às vezes a gente fica trancado num meio que querer cantar só particularmente, num querer exultar somente no íntimo, mas é uma ordem de cantar entre as nações. Por quê? Porque a razão é que o Senhor trará de volta. Eis que eu os trarei. O Senhor prometeu reunir todo o povo. Nós acabamos de recitar o credo e algumas vezes a gente faz automático. E eu não sei se você lembra quando você vê alguma coisa muito horrível que você fala credo. Algumas pessoas até vão falar cruz credo. E na verdade era o quando algo tão terrível acontece, você faz um sinal da cruz e recita o credo, para ter certeza daquilo que você crê. E quando nós dizemos que cremos na união de uma igreja universal, que cremos na remissão dos pecados, que nós cremos na comunhão, que nós cremos no Espírito Santo, é importante que seja cravado no nosso coração que o Senhor trará o seu povo todo para ser reunido. E aí. Continua, ele vai dizer que Efraim é o meu primogênito, e ele fala sobre a ideia principal, a ideia central de uma aliança, de que Deus seria Deus de um povo e o povo seria povo de um Deus. Não é um povo que escolhe um Deus, mas é um povo que serve a um Deus. E aí então é que entra o próximo texto. Quando João, o evangelista, no evangelho, ele vai explicar qual que é o prólogo de todo o evangelho, qual que é a razão. Nós não nos reunimos para cantar com alegria, para sermos mais bonitos, como uma opção de religião. Nós somos chamados para cantar com alegria, na garantia de que o Senhor irá nos reunir, por uma razão especial. E a razão especial não é você. Não é como aquele rapazinho diz lá no, na internet que você é o ponto fraco de Deus. Não. O objetivo de todas as coisas que existem, o objetivo de tudo aquilo que foi criado, é descrito aqui. João 1, 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Algumas coisas que a gente tem que entender aqui é que há uma relação muito próxima desses versículos com os primeiros versículos da Bíblia. E quando fala no princípio, não é como num quadro cartesiano onde a gente pensa em início, meio e fim. Esse princípio é a eternidade. Esse princípio é como se fosse um princípio ativo, um princípio sempre existente. Então, no princípio, Jesus estava lá. E ele era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a pronúncia, é a palavra, é aquilo que é pronunciado. Ele, no princípio, é a revelação de Deus o Pai. Aquilo que sai da boca de Deus é a palavra de Jesus. Eu gosto muito de. Eu não sei se alguns vão lembrar, antigamente, antes do smartphone, antes da câmera, e talvez você já tenha percebido que eu não gosto muito dessas coisas eletrônicas, né? Na verdade, é porque eu não sei mexer com elas. Mas, antigamente, tinha uma coisa que chamava câmera fotográfica. Alguns aqui de cabelos mais brancos vão lembrar. E a câmera fotográfica, ela é bem interessante. É um buraco com uma lente numa câmera escura, onde de repente vai ter um filme de acetato ou de alguma coisa com uma sensitividade a essa luz. E a lente vai imprimir aquilo que a luz colocou. E depois, e eu também não entendo muito disso, vai alguém lá e faz uma revelação. Eu tenho um amigo que uma vez ele comprou uma moto e ele queria pagar a moto. Eu falei para ele: por que que você não vai buscar filme e traz as fotos para as pessoas? Aí ele pôs o boletim da igreja. Diz que revelação. A pessoa ligava para ele e perguntava: e aí, o que que vai acontecer hoje? Quando a gente fala sobre revelação, é um pouco daquilo do que a luz imprime num filme, mas ele precisa ser revelado. E a revelação de quem Jesus é que ele é o verbo. Aquilo que se pode conhecer de Deus, pode se conhecer através de Jesus. Tem outras formas, mas especificamente, somente por aquele que era no princípio, por aquele que, por quem todas as coisas foram criadas e por que todas as coisas foram criadas. Então, temos de ter em mente isso para entender por que de Deus um ano velho e por que feliz ano novo. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Existe um ser conhecido como palavra. Esse ser é Deus e ele é eterno. Aprendemos isso. Esse ser é Deus porque ele é claramente chamado de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ao mesmo tempo, esse ser não abrange tudo o que Deus é. O Pai é uma pessoa distinta. O Filho é uma pessoa distinta. E o Espírito também. Mas o Filho revela quem é o Pai. E o Espírito atesta por quem é o Pai. Então, tendo isso em mente, esse princípio deixa claro para nós de que tudo aquilo que aconteceu, que Jeremias teve de dizer, canta com alegria, mesmo que está tudo acontecendo assim, é por causa de Jesus. E aí, para a gente entender um pouco sobre por que de Deus esse ano velho, vamos lá para Efésios 1. E aí, três versículos, do versículo 3 até o 6, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui Paulo faz uma canção de louvor, bendito Deus e Pai, mas ele dá uma razão também para que essa canção aconteça. Ele dá uma razão também porque que hoje nós podemos cantar com alegria, mesmo quando a alegria parece não residir no nosso coração. Sofonias vai dizer: se o Senhor Deus está no meio de ti, ele deixará a alegria. Mesmo na tristeza, mesmo no pranto, mesmo no luto, mesmo quando a gente observa o mundo ao nosso redor e tudo que a gente vê é desgraça. Bendito Deus e Pai, essa deve ser a primeira parte da nossa canção de alegria. Lá no Japão, na minha igreja, eu costumo dizer: qual é a coisa que você diz quando você chuta com o dedinho mindinho do pé o Criado Mudo? E todo mundo dá uma risadinha e eu falo, eu digo: Criado Mudo, sapequinha. Mas devia ser diferente. Devíamos dizer: bendito Deus e Pai, que antes da fundação do mundo já tinha em mente que eu pudesse chutar esse Criado Mudo e bendizer ao Senhor em toda a situação. Porque se eu posso bendizer ao Senhor nas pequenas coisas, eu posso bendizer ao Senhor nas grandes. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Ah, não, mas eu xingo aqui, mas é pouco. Se acontecer alguma coisa com meu filho, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não, é o contrário. Treina nas pequenas coisas. Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, toda sorte de bênção. Eu tinha visto um pacotinho de bala. Eu gosto de balas sortidas. Vem de todo sabor. Às vezes vem só de um, e é ruim a gente ficar pegando sempre o mesmo limãozinho. É bom quando vem morango, limão, tudo quanto é tipo. Toda a sorte. Às vezes vem umas que são ruins, e é bom quando vem bala ruim, pra gente lembrar de como que era gostosa a de abóbora. Experimenta bala de bacalhau. Lá no Japão tem. Bala de atum. Doce. É bom pra gente lembrar como é gostoso a menta que vem depois. Bala de cebola. Toda sorte de bênçãos. Tudo aquilo que o Senhor faz para nós é bom. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. E não há nada que nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus. Gente, nem pecado. Olha só, às vezes a gente pensa que o pecado nos separa de Deus. Não, nós cremos na remissão dos pecados. Você foi comprado. E Cristo levou por si toda a culpa e toda a punição do pecado. Falta só um pouco de vergonha na cara para a gente saber que custou caro. E a gente não joga fora. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo. E essa vivência na certeza de bendizer ao Senhor é cantar com alegria o Verbo de Deus Pai, como nós cantamos no início desse culto. És o Verbo de Deus Pai, o início da criação, cada estrela e cada planeta. E aí, Paulo fala que ele nos chamou para sermos santos irrepreensíveis. E eu tenho um problema com a interpretação geral que as pessoas fazem desse chamado à santidade. Vejamos que interpretação da Bíblia ninguém tem o direito de fazer. É porque às vezes as pessoas falam: não, essa é a sua interpretação da Bíblia. Eu interpreto diferente. E alguém pode dizer: não, a igreja interpreta dessa forma. Outros vão dizer: a tradição interpreta dessa forma. Mas a única autoridade para a interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. E quando a gente fala sobre santidade, não é um pedido de: por favor, para de fazer coisa errada, seja santinha. Seja santo, porque Deus é santo. O filho de um pastor bem conhecido da igreja, ele chorava quando o pessoal chegava para ele e falava assim: não pode ser São Paulino. Samba do Avni. Tem de ser de tantos, porque Deus é santo. Não é um pedido feito em Levíticos, dizendo, por favor, gente, tem que santificar. Não. Depois de dar todas as leis cerimoniais, de dar todas as leis dietéticas, Moisés vira e fala, e não vai ter jeito de você cumprir tudo isso. Algumas coisas vão acontecer, mas vocês vão ser feitos santos, porque Jesus é santo e ele vai santificar vocês. Nós seremos feitos santificados, seremos santos e já somos irrepreensíveis perante ele, porque no amor nós somos predestinados para isso. Não é uma causa que vai gerar um efeito. Já é uma situação que vai gerar diversas causas, onde nós vamos ter a oportunidade de bendizer ao Senhor por causa disso. Para quê? Para a adoção de filhos por meio de Jesus. E aí, então, com isso em mente, são duas coisas que eu queria deixar bem gravadas para a gente. Deixa eu virar aqui as páginas. Já fui bem pra frente, hein? São duas coisinhas que eu queria deixar bem gravado. Primeiro, que existe uma confusão do tempo que passou. Quando nós olhamos para trás e vemos as topadas do dedinho mindinho, vemos as pessoas que entraram e saíram da vida, porque tem gente que é uma alegria quando entra na nossa vida. E outra na hora que sai. Eu nunca disse isso antes a respeito de pessoas, não. Na verdade, quando fomos para o sítio Mogi, o pastor Davi comprou dois jumentos. Foi uma alegria naquele dia. 10 anos mais tarde, foi outra alegria o dia que eu consegui me livrar deles. Às vezes a gente olha para tudo que aconteceu nesse ano que passou, 2021 e 2020, e a pandemia, e as mortes, e a política, e as máscaras, e a Covid, e as vacinas, e as não vacinas, e as eleições, e... Posso falar do tribunal? Vai ter que correr. E a gente não entende onde é que está Deus. Olha só o que diz no versículo 30, no capítulo, versículo 10 e 12 de Jeremias 31. Ouvi a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor às nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Há uma função específica para a igreja que talvez tenha sido ignorado em muitos arraiais. E eu queria que a nossa igreja tivesse muito forte em mente, ouvindo a palavra do Senhor, e também que a igreja fosse uma fonte do anúncio para todas as terras longínquas, dizendo: quem espalhou Israel vai ajudar. Se há uma confusão no ano que passou, se há uma confusão numa vida inteira da sua vida, se quando você olha para a sua vida e diz, eu não consegui ajustar nada, se quando você olha para a sua vida e diz, todo mundo me odeia, se quando você olha para a sua vida e fala, meu pai me fez mal, minha mãe me fez mal, o ladrão me fez mal, o governo me fez mal, saiba que acima de cada um deles, o Senhor espalhou um dia te ajuntar. Saiba que o Senhor estava no princípio com Deus. E saiba que Ele te chamou para exultar. E Ele te chamou para anunciar. E Ele te chamou para a perfeição na adoção de filhos. Há algo que foi destruído. Mas há algo que deve ser refeito. E não vai ser refeito por você. Vai ser refeito por Cristo. Para nossa alegria, para o nosso prazer, para que nós possamos glorificar a Deus e termos prazer enquanto a gente faz isso eternamente. Essa é a obra e é a natureza do Verbo de Deus. Olha só no versículo 3 a 5 de João 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. E se a gente tivesse em alguns outros arraiais, alguém iria dizer um aleluia. Por quê? Porque está garantido para a gente. Queridos, muitos de nós já lemos o último capítulo. Eu vou dar um spoiler: Jesus vence. E eternamente nós vamos ver a luz resplandecendo. E teremos alegria disso. Sem Ele, nada do que foi feito que se fez. Sem Cristo, nem a dor que você sente, nem a ira, nem aquela causa principal de tudo aquilo que você acha que é desgraçado na sua vida. Vou contar um segredo que talvez vocês nunca tenham percebido. Sabe que, pastor Davi e eu somos irmãos, e ele foi abençoado com a altura e eu com a beleza. E quando eu era pequenininho, peraí, quando eu era mais novo, eu morria de raiva de ser baixinho. Até pouco tempo atrás, minha mãe era mais alta que eu. De alguma forma, eu tentava compensar isso de tudo quanto é jeito. E até andar de salto. De um amigo meu apareceu mais alto que eu quando ele era da minha altura. E eu fiquei olhando. Ele comprou uma palmilha. Tô doido pra chegar no Japão e comprar uma também. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não conseguia entender que a altura que eu tinha era a altura que Jesus queria que eu tivesse, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Até aquilo que a gente detesta foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra que nós descrevemos o que é bom, o que é ruim, é Jesus Cristo. Porque é por meio dele que nós vamos entender as coisas que acontecem com a gente. E sem esse entendimento, a gente não consegue dar um cântico de alegria. A gente não consegue louvar a Deus do jeito certo. É claro que ainda não teremos esse louvor perfeito, mas o Espírito intercede por nós, até com gemidos que são inexprimíveis. A gente não consegue nem falar com Deus. Eu, às vezes, rio um pouquinho de orações que eu escuto. Eu já vi gente falar: Senhor, lembro o que o Senhor escreveu em tal lugar. Eu já ouvi pessoas se referirem a Deus de uma forma assim, um pouco infantil. A pessoa não queria nenhum desrespeito, mas às vezes até falta. Não tem problema. Está tudo garantido em Cristo. Nem a nossa santidade, se for baseada em nós, nos fará santo. Nem seguir todos os regimentos e todos os mandamentos. Ora, chegou um rapaz para falar com Jesus e ele falou: Você obedece toda a lei, conhece toda a lei? E o rapaz falou: Conheço a lei. E mais do que isso, eu cumpro sem desviar nem para direita nem para esquerda. Aí Jesus falou: ah, então, dá um cafezinho, vende o que você tem e dá para os pobres. Porque santo você já é, por si mesmo. Aí ele falou: ah, não, isso eu não aguento. Eu vou embora. A luz brilha nas trevas, e essa luz de Jesus brilha no teu lugar mais escuro. Efésios 1, 7 e 8, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue. No seu lugar mais escuro, a remissão dos pecados. No seu lugar mais podre, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Meu irmão, minha irmã, esse ano que passou, essa vida que tem passado, aconteceu porque Deus quis. E aí a segunda coisa que eu queria que vocês lembrassem desses textos é que se existe uma alegria, se existe uma restauração, agora vem um local onde tem uma revelação. Segunda coisa é que há uma revelação de um ano novo e de um tempo novo. Há uma resposta alegre que a gente pode ver. Olha o versículo 13 e 14 de Jeremias 31. Então a virgem se alegrará na dança, e os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma do sacerdote. Eu gosto desse texto. E o meu povo se fartará com a minha bondade. Assim diz o Senhor. Sabe quando a gente pensa que no negativo da fotografia, lembra que eu falei da foto, da câmera fotográfica? Tinha aquele filme de acetato que depois vira o negativo. A gente punha contra a luz e o que era preto parecia branco. O que era branco parecia preto. Quando nós temos a revelação de Jesus, as cores aparecem pelo que elas são de verdade. E aí nós podemos ver a grande arte, a grande imagem, o grande quadro, quando olhamos de cima com os olhos do Senhor, apenas porque conhecemos o Verbo de Deus Pai e podemos ver o mundo segundo os olhos de Jesus. Conhecendo a Jesus, nós conhecemos a Deus. Então, tudo aquilo que era triste se transforma em alegria, porque nós vemos a mão de Deus. Nós conhecemos a bondade do Senhor. É o que diz o versículo 6 até o 13 de João 1. Olha só. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina o homem. Gente, o papel da igreja é o papel de João Batista. O papel da igreja é testemunhar para o mundo de que Jesus veio. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E olha só, quando você se vir desgraçado, quando você se vir pecador, quando você se vir em necessidade de uma salvação, esse é o momento principal que diz que você está próximo para conhecer aquele que pode ser revelado a você. E o papel daquele que apontou para Jesus, o primo dele, que é o papel que nós temos hoje de apontar para Jesus, para que o mundo conheça. Mas conhecer crendo em seu nome. Conhecer sabendo que nós somos incapazes de buscar qualquer santidade. Mas que o nosso louvor é porque por intermédio de Cristo nós temos isso. Olha como ele continua dizendo aqui. a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nem sangue, nem carne, nem homem, mas tudo aquilo que tem nos acontecido acontece porque Deus quer. Essa é a revelação do ano que nós vamos ter. Isso é o que vai garantir para você alegria durante a tristeza. Isso é o que vai garantir para você firmeza durante o temporal. É uma revelação não apenas para o ano de 2022. Eu me lembro, 19 anos atrás, conversando com uma colega professora. E ela era toda envolvida ali com números, e isso me gravou muito na memória, quando ela falou: 2001 foi muito ruim, ou 2002 foi muito ruim, sabe, na numerologia, 2002 tem um significado ruim. E agora, né, chegando nessa época, eu fico pensando: será que 2022 vai ter o mesmo significado de numerologia? Mas não, nem vontade de carne, nem vontade de homem, e nem elucubração de quem ficou muito doidão, não sei, bebeu demais. Fica pensando aí que o número é que garante algo para nós, que dá três pulinhos, comer lentilha, vestir branco, vestir verde, vestir. E eu não tem problema vestir cor nenhuma. Problema é quem vê, acha que essas cores vão nos garantir uma nova revelação. Mas aqui diz que houve alguém que apontava para essa luz, mas essa luz transforma nosso viver. Não é alguém que vai transformar nosso viver. É Cristo. Não é uma aliança que garante a conduta. É a aliança do coração por causa de Cristo, não por nossa causa. E ainda nessa questão de ver a revelação de um ano novo, existem alguns mistérios que, mesmo na revelação, são mistérios para a gente. Olha o que Paulo disse em Efésios 1, 9 a 12. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Como? Segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim do quê? De sermos louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Gente, eu acabei de descobrir a teoria, como é que é a teoria das cordas que fala? É a teoria de tudo! Nós podemos resolver todos os nossos problemas em Cristo. Por quê? Porque tudo está convergido nele. Que desde antes da criação, desde antes de um princípio eterno, nos predestinou para sermos louvor da sua glória, para que todas as coisas fossem reunidas em Cristo. E aí, para concluirmos com essas duas questões, que o ano velho foi de Deus. E que o ano novo é de Deus. É aquilo que aconteceu por Cristo, acontecerá por Cristo. Olha só o versículo 14 até o 18 de João 1. Agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Contudo, a primazia, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai é quem o revelou. Para termos uma certeza muito grande daquilo que vai nos acontecer, é entender que as coisas não acontecem a respeito de nós. Oh, meu irmão toda hora vira e fala: não é a seu respeito. Quando a gente está fazendo o nosso coaching fraterno, quando a gente está se afiando, na maioria das vezes ele me afia e ele diz: não é a seu respeito. Você está tentando fazer com que tudo seja resumido em você, em Cristo. Todas as coisas acontecem por causa de Cristo. E nós devemos ter um sentido que nos discipline a vida, que nos prepare a vida, porque nós temos visto a Cristo. E ele é maior do que nós, ele é maior do que a igreja. A igreja não existiria sem Cristo. Eu tive um professor e às vezes eu fico pensando que seria melhor se eu não tivesse tido, a não ser quando eu leio a palavra de Deus e eu entendo que todas as coisas acontecem por um motivo. Ah, eu tive um professor que falava assim: ah, pode até ser que o evangelho não seja verdadeiro, mas é o melhor jeito ético de se viver. E Paulo fala que nós somos os mais infelizes se Cristo não ressuscitou. Mas por que ele ressuscitou? Eu creio na promessa. E nós já tivemos experiências em muitas lutas, mas a gente esquece às vezes. Às vezes a gente tropeça. Mas por isso é que precisamos ardentemente de olhar para Jesus Cristo e louvá-lo e glorificar a Ele. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas se você quiser que a glória de Deus seja refletida em você somente através de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para cantar com alegria, para exultar, e há uma garantia para isso. Pula, que daqui a pouco eu falo a altura. Mesmo que você não esteja sentindo, canta, louva ao Senhor. Mesmo quando a paulada na cabeça for difícil, quando a flecha nas costas, flecha no peito é muito bom, é ótimo ser herói. Flecha nas costas é que é ruim. E quando ela vem de perto, quando ela vem de quem você ama e de quem ama você, porque o nosso amor não é perfeito, mas o amor de Cristo é. E se a gente hoje puder cantar, não só pela história, por aquilo que aconteceu, mas se hoje nós pudermos cantar por aquilo que nós temos certeza que vai acontecer. Não porque foi revelado pelos búzios, não porque foi revelado pela sorte, mas porque a palavra de Deus diz para nós que é assim. Nosso culto será mais perfeito. Que Deus os abençoe. Feliz ano novo.